impuseram na sociedade portuguesa, desde logo na escola portuguesa, uma história que não é a nossa verdadeira história. Uma história que acaba num dia e que omite que depois desse dia uma parte do país foi privada do que tinha sido conquistado. A democracia e a liberdade conquistadas em abril foram negadas até ao 25 de novembro a muitos portugueses. Aos portugueses que tanto aqui como em África sofreram nesse tempo aquilo que foi a perseguição de quem controlava o regime. E o PCP chegou hoje aqui ao ponto de dizer: mas parte daquilo que se fez foi por lei da República. Foi por lei da República, de governos em que os senhores estiveram, enquanto o povo não podia votar, porque a partir do momento em que o povo pôde votar, os senhores nunca mais puseram um pé no governo. Nunca mais tiveram a oportunidade de sentar num Conselho de Ministros, a partir do momento em que os Conselhos de Ministros foram determinados pelo voto popular. E só voltaram a influenciar a governação porque há uns anos o Partido Socialista traiu tudo aquilo que tinha sido o seu discurso do passado e montou uma geringonça que deu ao PCP o que o PCP nunca conseguiu conquistar pelo voto. É por isso, senhoras e senhores deputados, que é importante nós discutirmos tudo aquilo que foi a nossa história. E disse o Partido Socialista: ah, mas o CDS no passado nunca trouxe esta questão e traz agora. Mentira, senhor deputado Pedro Delgado Alves. E digo-lhe com toda a frontalidade, é mentira o que aqui disse. Nós não só trouxemos sempre a questão do 25 de novembro, como sempre aqui nos batemos por aquilo que considerávamos essencial numa democracia verdadeiramente livre. Votámos contra uma Constituição que dizia que tínhamos de ser todos socialistas. Nunca aceitámos esse princípio, nem aceitaremos. Votámos em 76 contra a Constituição, porque se o caminho era para o socialismo, nós não íamos por esse caminho, de certeza, porque o nosso caminho era o caminho da liberdade. Estivemos aqui também quando o país vergonhosamente amnistiou terroristas, quando o país vergonhosamente amnistiou assassinos. E foi exatamente numa cerimónia do 25 de Abril que o CDS, nesta tribuna, leu os nomes de todas as vítimas das FP25, de todos aqueles que foram assassinados por Otelo e pelos seus colegas, porque essas pessoas, portugueses, assassinados pelo terrorismo comunista, mereciam aqui ser evocados e defendidos. Voltámos a levantar aqui a nossa voz quando a União Europeia foi alargada e tivemos a assistir à cerimónia do 25 de Abril os presidentes dos parlamentos de todos os países do alargamento, para lhes dizer que saudávamos a sua presença aqui, que o nosso 25 de Abril e a nossa libertação tinha sido inspiradora para que eles se libertassem do jugo comunista, do jugo de Moscovo, que se libertassem das ditaduras que tiveram durante todos esses anos e que nós sabemos muito bem quão severas era, porque exatamente entre 25 de Abril de 74 e 25 de Novembro de 75 tivemos uma amostra daquilo que os comunistas são capazes quando lhes dão um pouco de poder. E, portanto, percebíamos muito bem o que todos aqueles povos do leste da Europa tinham passado durante todo aquele tempo. Esta é uma discussão que causa incómodo a muita gente, que é amassadora, que é desagradável. Mas, senhoras e senhores deputados, é isto que é a democracia. É isto que é a liberdade. É podermos todos discutir e defender aquilo em que acreditamos. E quem acha que este debate hoje está muito agitado, é isso também, é que a democracia é mesmo assim. Os debates não são agitados quando há regimes de partido único. Os debates não são agitados quando todos pensam pela mesma cabeça. Os debates não são agitados quando quem tem voz e tem vontade não pode levantar a sua voz e dar sequência à sua vontade. Em Portugal, desde 25 de novembro de 75, não é assim. Em Portugal, desde 25 de novembro de 75, todos podemos levantar a nossa voz. Em Portugal, desde 25 de novembro de 75, todos poderemos exercer o nosso voto. Em Portugal, hoje, nós vamos saber quem neste Parlamento acha que esse caminho é o caminho que nos trouxe a uma democracia consolidada e a uma liberdade plena e quem acha que é melhor pôr tudo isto debaixo do tapete.
Obrigado, Sr. Deputado. E para, provavelmente, a última intervenção deste ponto, antes do encerramento, tem a palavra o Sr. Deputado Manuel Magno, do Grupo Parlamentar do Chega.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, entre abril de 1974 e novembro de 1975, Portugal foi tomado por um clima de incerteza e medo. A Revolução, que inicialmente prometia a liberdade e a democracia plena, rapidamente se transformou num pesadelo de perseguições políticas e instabilidade. Muitos portugueses, temendo pela sua segurança, fugiram para várias partes do globo, à procura de refúgio, longe das repressões que se viviam em solo nacional no decurso do PREC. Estas perseguições, fomentadas por facções extremistas de esquerda, lançaram uma sombra sobre a esperança de uma nova era democrática. Foi nesse cenário que o 25 de novembro de 1975 emergiu como um farol de esperança. A intervenção decisiva das forças democráticas, lideradas pelos militares dos comandos, comprometidos com a paz e o progresso, neutralizaram as forças antidemocráticas e estabeleceram as bases para uma democracia estável. Sabemos que há muitos nesta casa, os vencidos em novembro, que ainda não lidam bem com esta realidade, mas é fundamental afirmar que no Chega estaremos sempre contra todas as formas de ditadura e autoritarismo. Venham elas de onde vierem. Esta é a nossa diferença face a determinados partidos políticos. Nunca nos verão ao lado de ditadores. Nunca apoiaremos restrições à liberdade produtiva ou aquisitiva. E nunca, nunca apoiaremos qualquer tipo de coletivismo ou doutrinação. Outros, como o anterior presidente desta Assembleia da República, ao qual, com os votos dos nossos imigrantes na diáspora, retirei o lugar, tentou censurar a liberdade. Tentou censurar a liberdade de expressão de uma bancada parlamentar e de um líder político. E este foi precisamente o sinal de que não podemos desistir nem abandonar a democracia e lutar pela verdadeira liberdade de expressão. Não podemos esquecer que a censura é o primeiro passo rumo ao autoritarismo. E nós, no Chega, nunca permitiremos que a voz do povo seja silenciada por manobras políticas. Senhoras e senhores deputados, transformar o 25 de novembro num feriado nacional não é apenas um tributo ao nosso passado, mas um compromisso com o nosso futuro. Muito obrigado.
Com uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do Grupo Parlamentar do LIVRE.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, dizia-se na China, durante os piores excessos totalitários da Revolução Cultural, que o futuro era certo porque assim o regime o impunha. O passado é que era imprevisível, porque num dia a ditadura queria que o passado fosse de uma maneira e no outro dia queria que ele fosse de outra. Esta lição da história imprevisível, do passado imprevisível, é uma que nos deve servir hoje. Quando projetos políticos pretendem alterar a todo momento a sua visão do passado, significa que não estão a ser rigorosos com a história. Significa que apenas a querem utilizar como clivagem para o futuro. Durante muitos anos, a direita poderia ter comemorado solenemente o 25 de novembro nesta Câmara. Nunca o fez. Nunca o fez. Teve maiorias para o fazer. Nunca o fez. Nunca ninguém impediu ninguém em Portugal de ir para a rua celebrar o 25 de novembro e de o fazer com o mesmo sentimento com que faz o nosso povo no 25 de abril. Aliás, devo dizer uma coisa, mesmo sem feriado, porque quando o 25 de Abril não calha num feriado, a multidão a descer à Avenida da Liberdade é a mesma do que quando calha. E no 25 de Novembro, pelos vistos, acho que nem sequer com feriado terão exatamente a multidão nas ruas, que é o que explica a razão porque o PSD não acompanha a ideia do feriado, apesar de tentar fazer uma equiparação entre 25 de Abril e 25 de Novembro, é porque sabem perfeitamente que a adesão cívica, a adesão moral democrática ao 25 de Abril é grande e por uma razão muito simples. Nós, no 25 de Abril, sabemos bem o que comemoramos porque os factos estão lá, desde a libertação dos presos até ao confronto com a polícia política, até aos jornais saíram sem censura. Eu perguntei ao Sr. Deputado Paulo Núncio quais são os factos do 25 de Novembro e respondeu-me com interpretações, algumas das quais, devo dizer, eu concordo e respeito. Também acho que o 25 de Novembro é uma data muitíssimo importante para a consolidação de uma democracia de tipo europeu. Mas, desculpem, a qualquer leitura séria da história, que depois, inclusive, alguns querem impor através do livro de história, não bate a causa com a consequência dizer-se que a 25 de Novembro é que tivemos uma verdadeira democracia europeia. Mas porquê? Por causa da nomeação de Vasco Lourenço como comandante da região militar de Lisboa? Ou será que há outros dias aqui que temos que comemorar? Se calhar temos que comemorar aqui 2 de Abril de 1976, o dia em que aprovámos a Constituição, que vale hoje em dia, que essa sim preserva os nossos direitos, liberdades e garantias. Não foi a 25 de Novembro. Ou se calhar devemos comemorar aqui 22 de setembro de 1976, que é o dia em que pedimos a adesão ao Conselho da Europa, que assim marcou o início do nosso projeto europeu. O LIVRE revê-se plenamente numa esquerda europeísta, que é, aliás, aquela que vence o 25 de novembro com Mel Antunes, claramente, e é insufismável. Mas não nos revemos na utilização do 25 de novembro como uma arma de arremesso político que reinventa o passado e que foi descoberta há pouquíssimo tempo pela direita, indo uma atrás da outra e não sabendo exatamente o que quer. Termino, Sr. Presidente, dizendo o seguinte. Como o Sr. Presidente, aliás, bem sabe, porque também esteve algumas vezes no grupo de trabalho para as comemorações do 25 de Abril, o LIVRE nunca se opôs a que o 25 de Novembro fosse evocado, que fosse comemorado, que fosse debatido e refletido. Nunca vi apoios, aliás, da parte da direita, para que coloque os congressos sobre o 25 de Novembro fossem feitos, aliás, talvez porque não queiram exatamente esclarecer o 25 de Novembro. Mas opomos-nos claramente à invenção de uma guerra cultural de véspera para agora tentar impor uma, não é já um revisionismo histórico, mas um revanchismo histórico contra o 25 de Abril. E para isso, o maior desrespeito ao 25 de Novembro vem daqueles que os querem utilizar para as guerras culturais, indo atrás de uma certa extrema-direita. Muito obrigado.
Tem a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado Pedro Pinto, do Grupo Parlamentar do Chega. Peço aos dois grupos parlamentares que estão a fazer um pouco mais barulho para deixarem o Sr. Deputado Pedro Pinto falar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, permitam-me que comece por dizer que ontem foi dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Por isso, quero fazer aqui uma saudação a todos os portugueses, a todos os patriotas que não têm vergonha da sua história e que lutam todos os dias por um país melhor. É importante salientar que o período entre o 25 de Abril de 1974 e o 25 de Novembro de 1975 não foi um período democrático. À ditadura do Estado Novo sucedeu uma tentativa de implantação por parte do PCP e dos militares marxistas de uma ditadura soviética em Portugal. Sabemos que nas escolas portuguesas atualmente este tempo não se conta, porque a escola e o ensino está amarrado e entregue à extrema-esquerda. Mas esse tempo está a acabar. Muitos são os pontos importantes para caracterizar o período entre o 25 de Abril e o 25 de Novembro. Não existiu liberdade de imprensa e foram saneados todos os jornalistas que não fossem de esquerda. Houve de novo a censura contra aquilo que os novos ocupantes do poder não gostavam que se soubesse.
Não existiu plena liberdade da associação política. Tentativas de concentração dos sindicatos ao serviço do PCP, muitos ainda hoje continuam, e o pacto MFA dos partidos, que